Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, o assunto é a reforma tributária. Na semana passada, a Câmara aprovou a proposta que promete simplificar o sistema de impostos brasileiro. A transição para o novo regime será longa e ainda existem detalhes para serem acertados. Mas o texto aprovado já nos dá boas pistas de como deverá ser a tributação do consumo no país. Quais mudanças a reforma propõe? E por que o Brasil precisa tanto e há tanto tempo de um novo regime de impostos?
Nós vamos responder a essas perguntas no primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos falar de Estados Unidos, em especial do sinal de alta nos juros americanos, da queda de desemprego no país e do persistente aquecimento do setor de serviços nos Estados Unidos.
Eu sou a Bianca Alvarenga.
Eu sou a Thaís Andréa.
E neste episódio vamos guiar juntas essa conversa com você. A Nayara, que costuma estar aqui comigo na locução, está trabalhando lá de terras mineiras. Eu espero que na volta ela traga algum quitute lá de Minas, né? Hoje é 10 de julho de 2023. Vamos lá? Depois de pelo menos duas décadas de discussão em torno de uma reforma tributária, o Brasil finalmente deu um passo relevante em direção ao ambiente de negócios mais favorável. A Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira passada, a proposta destinada à alteração do regime de impostos brasileiro, que é considerado hoje um dos mais complexos do mundo. Foram mais de 370 votos a favor nos dois turnos de votação, bem acima do quórum necessário para aprovação de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. O principal ponto do texto aprovado é a proposta de adoção de um imposto único sobre consumo de bens e serviços, com recolhimento em duas frentes. É por isso, aliás, que você já deve ter ouvido por aí o termo IVA Dual. Vou explicar. A ideia central é, primeiro, substituir o IPI, PIS e COFINS, que são impostos federais, pela chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, cuja arrecadação iria para a União. E segundo, substituir o tributo estadual ICMS e o tributo municipal ISS por um Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, cuja arrecadação iria para os governos regionais, estados e municípios. A proposta da reforma defende também, entre outros pontos, que o novo sistema tributário deixe de cobrar impostos no local onde o bem é produzido e passe a cobrar no local onde é consumido. E como é que funciona hoje, né? Hoje, a cobrança ocorre no lugar em que o produto é fabricado, o que resulta em guerra fiscal. Ou seja, a empresa instala sua indústria no estado ou município que cobrar menos impostos. Pode até ser benéfico para a empresa, mas nem sempre é eficiente para a economia.
E essa não é a única distorção gerada pelo regime tributário atual. A complexidade vai além disso. Basta pensar que no Brasil, o empresário gasta 1.500 horas por ano apenas com a tarefa de pagar impostos, segundo o Doing Business 2020, um estudo do Banco Mundial que avalia as regulações do ambiente de negócios de 190 economias do mundo. O Brasil é o pior nesse quesito de tempo gasto para pagar impostos, de acordo com esse estudo. O relatório do Banco Mundial avaliou o tempo que o dono do negócio gasta para coletar informações, calcular o imposto a pagar, preparar livros contábeis, preencher a declaração de impostos. Aliás, se você que está ouvindo a gente é empresário, conta pra gente quanto tempo você gasta com a tarefa de pagar impostos. Como é essa rotina para você? Complexa? Conta aí na caixa de comentários se o tocador que você estiver usando tiver uma caixa para deixar a mensagem. A gente quer ouvir você. Voltando ao estudo, no ranking geral, que considera ainda outros pontos como o custo de abrir uma empresa, o acesso à eletricidade, as condições de transporte, o acesso a crédito, as despesas com disputas judiciais, entre outras coisas, nesse ranking, a posição do Brasil é a de número 124. Estão juntos com o Brasil, na parte mais baixa da lista, na lanterna, países como Paraguai, Argentina, Bolívia, Etiópia, Gâmbia e Moçambique.
E não é difícil entender o porquê dessa posição. Existem no Brasil diversas alíquotas sobre produtos que variam de acordo com critérios, por vezes, inusitados. Alguns anos atrás, a seguinte dúvida foi a julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A dúvida era, seriam as barrinhas de cereal produtos de confeitaria ou flocos de cereal? O objetivo era definir a classificação do produto para avaliar se uma empresa alimentícia deveria pagar um IPI de 5% sobre suas barrinhas ou se ela deveria ser isenta da taxa, algo aplicado na época para os produtos obtidos a partir de flocos de cereal. Independentemente do resultado ou do mérito da decisão, a questão aqui está no fato de as empresas operarem em um ambiente que cobra tantas taxas diferentes. O imposto sobre a água de colônia, por exemplo, é menor do que o incidente sobre o perfume. Wafer é isento de imposto, enquanto o bombom não é. Bebida láctea é tributada menos do que sorvete. Enfim, para investidores que consideram colocar dinheiro em operações brasileiras, tudo isso conta. Afinal, não é interessante projetar os gastos de um jeito e depois descobrir, já com um negócio em curso, que na verdade o imposto a ser pago terá que ser outro, de valor mais alto, por exemplo. Ou ainda descobrir que alguma regra tributária mudou, algo que é frequente no sistema atual. Não é à toa que os processos que questionam tributos na esfera administrativa e nos tribunais, esses processos são inúmeros e alcançam um valor estimado em mais de 5 trilhões de reais no Brasil, segundo um estudo do INSPER de 2 anos atrás. O montante equivale a 75% do PIB brasileiro gerado em 2020. Mudando de geografia, esse tipo de disputa em torno de impostos apresenta um valor médio de 0,2% do PIB na América Latina, tirando o Brasil do cálculo, e um valor médio de 0,3% do PIB no caso dos países da OCDE, segundo dados levantados em 2013 pela própria OCDE.
A gente acredita que a reforma tributária é necessária e que ela produzirá efeitos positivos sobre a economia brasileira. As novas regras começarão a valer em 2026, segundo a proposta, e haverá um tempo de transição de 6 anos para o novo regime, período em que vamos conviver com o sistema antigo e o sistema novo ao mesmo tempo. É provável que nesse intervalo o custo para empresas fazerem essa gestão dupla aumente. De qualquer forma, a carga tributária total seria a mesma, ou seja, as alíquotas dos impostos antigos seriam reduzidas para acomodar a alíquota nova aos poucos. Pode até haver dor por um tempo, mas ninguém falou que o paciente ficaria bem de imediato e sem remédio, né? Vale dizer que falta acertar diversos pontos importantes da reforma, não se sabe ainda qual será a alíquota do imposto único e de que forma o novo regime afetará a arrecadação de estados e municípios. Existem algumas incertezas e é fato que há discordâncias, como costuma ocorrer quando regras relevantes assim mudam.
O que dá para dizer é que essa será a reforma possível. A gente vê que o texto vem com algumas exceções. A proposta estabelece, por exemplo, taxas menores para algumas categorias do setor de serviços. Prevê também um fundo de compensação para os estados e mantém algumas condições do sistema tributário atual. Vou citar aqui algumas delas. A primeira é o regime de tributação para pequenas empresas, o Simples. O segundo ponto a ser mantido é a Zona Franca de Manaus, que deverá seguir reduzindo ou isentando impostos de empresas que produzem na região. E o terceiro ponto é a manutenção da desoneração dos produtos que compõem a cesta básica. Bom, a proposta segue agora para o Senado, que pode propor alterações. A votação está prevista para agosto. Para processar toda essa mensagem da reforma tributária e entender quais seriam os benefícios concretos para o Brasil, a gente foi conversar com o Felipe Salles, que é o nosso economista-chefe aqui no C6 Bank. Qual seria o exemplo mais claro de uma falha do sistema de impostos atual que poderia ser eliminada com uma boa reforma? Foi a pergunta que a gente fez para o Salles. Vamos ouvi-lo, então.
Bianca, o sistema tributário brasileiro, da forma como ele funciona hoje, gera diversas ineficiências na maneira como as empresas operam e na própria distribuição de recursos na economia. Ele nos leva a uma alocação de recursos que é ruim. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar um exemplo simples. Pensa numa empresa que tem uma produção, digamos, de chocolate. Seria eficiente fabricar o produto perto do local de plantio e de colheita de cacau, certo? Certo, mas com frequência não é o que acontece no Brasil. No atual sistema brasileiro, muitas vezes compensa para a empresa fazer a produção em outro local, um local mais distante, em função de incentivos tributários, impostos mais baixos. Só que a empresa acaba por escolher, nesse caso, uma forma de fabricação que é mais custosa para a sociedade. O caminhão que faz uma viagem de centenas de quilômetros para levar o cacau até a fábrica que fica em outro estado, que é onde o empresário paga menos impostos, esse caminhão poderia, por exemplo, estar transportando outras coisas, coisas que de fato têm a necessidade de ser deslocadas. Ou seja, esse caminhão teria um uso mais eficiente para a economia. O que eu quero mostrar com esse exemplo é que, se o Brasil fizer uma reforma para corrigir essas distorções, a gente poderá ver a produtividade da economia brasileira finalmente subir no médio prazo. Esse é um ponto muito importante, porque a produtividade, que é o que torna um país competitivo de fato no cenário internacional, a produtividade do Brasil está parada faz 10 anos. E, vale lembrar, produtividade estagnada significa uma economia de crescimento anêmico. Então, sim, a gente sabe que a proposta da reforma tributária deve passar com algumas exceções, digo, isenção ou redução de impostos para alguns setores. E a gente sabe que isso nem sempre é bom, porque, quando alguém tem vantagem, o outro acaba pagando o preço. Mas, na nossa visão, diante de tudo que a gente citou aqui, Bianca, os benefícios da reforma tributária devem superar os pontos fracos da proposta.
Bom, esse foi o primeiro bloco do programa, do nosso intensivo de reforma tributária. Fica por aqui que logo depois do recado da Larissa, eu volto para falar de internacional.
Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank, e vim te dar um recado rápido. Todo mês, eu apresento no YouTube do C6 Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do Banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir! youtube.com/C6BankOficial.
Abrindo o nosso bloco de análise internacional, eu vou falar da divulgação da ata da última reunião do Fed, o Banco Central Americano. O documento mostrou que a decisão de pausar o ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos não foi defendida por todos os membros do Comitê de Política Monetária Americano. Alguns membros defenderam que fosse adotada, já em junho, uma alta de 0,25 ponto percentual na taxa básica do país. Isso porque o mercado de trabalho americano segue aquecido, com um desemprego ainda próximo do menor nível em 4 décadas. E nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Mas por que pausar a sequência de altas dos juros? A maioria dos membros observou que manter juros inalterados daria ao Fed um tempo para avaliar o desempenho da economia, ou seja, para avaliar os efeitos das altas de juros promovidas até aqui. Não significa, no entanto, o fim do ciclo de aperto monetário. A ata deixou claro que, muito provavelmente, novas altas de juros estão por vir. Nas projeções do próprio Comitê de Política Monetária Americano, pelo menos mais 2 aumentos podem ser necessários até o fim deste ano para frear a inflação. Lembrando que o núcleo da inflação americana está em 4,6% no acumulado de 12 meses, segundo o índice PCE, e a meta a ser alcançada é de 2%. Por isso, nós acreditamos que o Fed optará por um aumento de 0,25 ponto percentual nos juros já neste mês.
Agora, falando um pouco de mercado de trabalho americano, os Estados Unidos criaram 209 mil empregos em junho, segundo dados divulgados na última sexta-feira. Essa foi a criação de empregos mais baixa desde 2021. O ritmo de contratações está diminuindo. Apesar disso, o país continua contratando pessoas acima da média vista em 2019, antes da pandemia. Na nossa visão, o menor volume de contratações de agora está mais relacionado à baixa disponibilidade de trabalhadores do que a um possível efeito da desaceleração da economia americana. Outro dado divulgado na sexta-feira passada, a taxa de desemprego nos Estados Unidos recuou de 3,7% para 3,6%. O número de vagas abertas por desempregado está em 1,6, ou seja, há mais de um emprego disponível para cada trabalhador procurando uma ocupação no país. Com poucos profissionais disponíveis, as empresas americanas têm tido dificuldade para contratar. Muitas vezes, para ampliar o quadro de funcionários, é necessário oferecer salários maiores. Nos últimos 12 meses, o ganho por hora trabalhada dos americanos aumentou 4,4%, o que mantém o consumo em nível elevado e pressiona os preços de produtos e serviços nos Estados Unidos. Nesse cenário de mercado de trabalho aquecido, a tarefa do Fed de levar a inflação para a meta segue desafiadora.
E para terminar nosso panorama de Estados Unidos, eu vou contar que a fotografia da economia americana mostra uma atividade que, sim, ainda está aquecida, mas que tem perdido fôlego aos poucos. E o curioso é que essa desaceleração não tem sido a mesma nos diferentes segmentos econômicos. A indústria e os serviços, por exemplo, vivem momentos bem diferentes. O ISM de serviços, que é um índice de gerentes de compras considerado um bom termômetro da atividade do setor e que é acompanhado muito de perto por investidores, esse índice revelou mais uma vez a força dos serviços, categoria em que entram restaurantes, hotéis, salões. O indicador subiu para 53,9 pontos e segue no campo da expansão. Toda vez que ele está acima dos 50, ele está em expansão. Quando está abaixo de 50, indica a contração do setor. Já o índice ISM para o setor de manufaturas caiu no mês passado para 46 pontos. Vale lembrar que a indústria americana está no campo da contração desde novembro do ano passado. Na nossa visão, a diferença entre os termômetros de serviços e de manufaturas tem duas explicações principais. A primeira é que o desemprego está baixo nos Estados Unidos. Como a gente comentou agora, o mercado de trabalho aquecido estimula o consumo, o que, por sua vez, impulsiona os serviços. A segunda explicação para o desempenho diferente entre o setor de serviços e manufaturas é a alta da taxa de juros, que encarece o crédito e dificulta os investimentos por empresários e donos de indústrias nos Estados Unidos.
Partindo para a nossa agenda, eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 11 de julho, o IBGE divulga o IPCA de junho. A gente projeta a deflação para o mês por causa principalmente de duas coisas: da redução do preço da gasolina e do programa de incentivo à compra de carros novos. Na quarta-feira, 12 de julho, nós veremos os dados de maio da pesquisa mensal de serviços. A gente acredita que o setor tenha registrado uma alta no mês, depois da contração no mês anterior. Também na quarta-feira, 12 de julho, nós acompanhamos os dados da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Nossa expectativa é de que o núcleo do índice CPI continue elevado, ainda pressionado pelo setor de serviços. Na sexta-feira, 14 de julho, sai a pesquisa mensal do comércio brasileiro do mês de maio. A gente espera que as vendas do varejo ampliado, que reúne o comércio, mais materiais de construções e veículos, a gente espera que as vendas nesse segmento tenham ficado estáveis em relação a abril. E para terminar, no domingo, 16 de julho, a China divulga o PIB do segundo trimestre de 2023. A expectativa é de uma desaceleração do crescimento chinês.
Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Aproveito para agradecer aos ouvintes que deixaram comentários no último programa. Luiz André, Renê, Cristiano, Letícia, André, Alan, muito obrigada, pessoal. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação das redes sociais fica com a Karina Campos e a Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!